Declaro aberta a 11ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 10ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da 10ª reunião pública ordinária aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes. Boa noite, demais vereadores. O primeiro expediente aqui, senhor presidente, foi repassado do departamento pessoal, que é a relação dos proventos e descontos dos funcionários efetivos da Prefeitura Municipal. O próximo expediente é da coordenadoria do CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e dos Adolescentes. No caso aqui, o encaminhamento do edital sobre o processo seletivo de escolha do Conselho Tutelar, que vai ser publicado no dia, na verdade, que foi publicado no dia 1º de abril de 2019. Aí, aqueles que quiserem dar uma olhada depois no processo seletivo, está aqui na secretaria. Ah, pois não. E o último expediente, senhor presidente, é da Secretaria Municipal da Fazenda. Prezado senhor, com os nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao ofício 56 de 2019, venho informar que o projeto de lei da suplementação das dotações necessárias para a execução das emendas impositivas já estão na Procuradoria Municipal para o envio a essa edilidade. Após a análise, a aprovação do referido PL, iniciarão os procedimentos para a execução das emendas impositivas, que o cronograma estabelecido pelo prefeito municipal, Honório de Oliveira, que as emendas destinadas à área da saúde estarão previstas no primeiro semestre e as demais serão para o segundo semestre. Sem mais para o momento, atenciosamente, senhor Paulo Fabiano da Silva, secretário municipal de Fazenda. São só esses três expedientes, senhor presidente.
No lugar do vereador.
Acabou de chegar em minhas mãos aqui. Ilustríssimos senhores, satisfação em informar a vossa senhoria e os demais membros dessa renomada entidade que, por solicitação do vereador Tiago Henrique de Queiroz de Souza e acordado com o doutor Marcelo Eringer, indicamos essa entidade através do Fundo Municipal de Saúde a ser contemplada com recursos financeiros do OGU de 2019, a fundo perdido no ano de fundo perdido no ano de 2019, recursos oriundos da emenda individual de minha autoria, 14.05.0014, no valor total de R$ 100.000, a serem liberados pelo Ministério da Saúde, objetivando o incrementamento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para o cumprimento de metas de média e alta complexidade, para melhor atendimento à população assistida. Ao tempo, informamos que é necessária a elaboração a proposta para a entidade junto com o SISMOB, o FNS, para a liberação do referido recurso até o dia 25 de março de 2019. Ao tempo, solicitamos dessa entidade contar com a Secretaria Municipal de Saúde desse município com a máxima brevidade, objetivando a elaboração proposta junto ao site do FNS para a liberação dos referidos recursos, indicando o CNES do Hospital de São José de Bicas para a referida proposta. Atenciosamente, deputado federal, presidente do PDT de Minas Gerais, Mário Eringer. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões. Vereador Louro.
Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite também aos demais colegas, a todos os presentes. Eu tenho um informe aqui da comissão especial, que está fazendo aquele estudo sobre a questão de água e esgoto no município. Vou informar a vossas excelências que na próxima terça-feira, às 16 horas, foi marcada uma apresentação aqui na Câmara do consórcio CISAB, que é o consórcio que envolve 32 municípios, lá na região de Lima Duarte, Viçosa, dia 16. Terça-feira, dia 16, isso mesmo, às 16 horas. Estamos convidando os presidentes de Câmara, os prefeitos de municípios vizinhos também, que eles vão vir fazer uma apresentação para a gente do funcionamento do consórcio. Ok? Só esse informe, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe do executivo.
Eu tenho, presidente.
Não, peraí um pouquinho. Vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas vereadores, a todos presentes. Eu queria só deixar aqui para os vereadores que amanhã às 18 horas, debateremos com a secretária municipal de assistência social sobre a lei de benefícios eventuais. Eu convido a todos os vereadores a participar e também conversaremos sobre o requerimento número 23 de 2019, do vereador Rafael, que solicita ações referentes à destinação de recursos dedutíveis do IRPF para instituições do nosso município. E eu quero também avisar que as reuniões das comissões agora eram às 16 horas, agora passou para as 14 horas. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe do executivo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, nós temos dois projetos que foram enviados pelo executivo. Projeto de número 24/2019, que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que mencione da outras providências. Referente, traz uma alteração, autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Submeto a elevada, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, submeto a elevada apreciação dessa egrégia Câmara, incluso projeto de lei, que é a abertura de crédito suplementar na importante de R$ 260.292,79 da outras providências. A finalidade da alteração orçamentária será para permitir que o Poder Executivo possa executar as emendas parlamentares impositivas, criadas recentemente através da alteração da Lei Orgânica Municipal. Resumidamente, né? Atenciosamente, Honório de Oliveira, prefeito municipal. E, na mesma linha, o projeto de lei de número 25/2018, insere no orçamento a natureza de despesa que menciona, da outras providências. Encaminhamento do projeto de lei que insere a natureza de despesas que menciona, pelo presente, vou aqui diretamente, a finalidade da alteração orçamentária será para permitir que o Poder Executivo possa executar as emendas parlamentares, essa aqui para fazer adequação no orçamento, né? São os dois projetos referentes às emendas impositivas. Somente isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos agora para os projetos. Vereador proponente, Denise Maruco Durão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, pessoal da assistência. Projeto de lei número 23 dispõe sobre a isenção de imposto predial territorial urbano, IPTU, para portadores de câncer, de doenças degenerativas ou seus responsáveis legais e da outras providências. Estou apresentando aqui, senhor presidente, este projeto de lei que permite o benefício da isenção aos portadores de câncer ou de doenças degenerativas, ou seus responsáveis legais, de acordo que se trata a matéria tributária de uma matéria concorrente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado. Vamos para as indicações. Vereador Luiz Barbosa, indicação número 104/2019.
Mais uma vez, boa noite. Senhor presidente, tem a indicação número 104, que é a seguinte, que solicita ao prefeito que, através da Secretaria de Meio Ambiente, tome providências imediatas em relação ao descarte indiscriminado de lixo na estrada rural que liga Juiz de Fora ao Santuário Ecológico da Água Santa. Alertado que fui, justificativa, né? Alertado que fui por cidadão que frequentemente transita por aquele trecho de estrada rural, estive hoje pela manhã no local e me deparei com um cenário triste. Lixo, lixo e mais lixo espalhado pela estrada rural que dá acesso ao mais famoso ponto turístico de nosso município. Vindo sentido Juiz de Fora Bicas, logo após passar o posto de combustíveis JWMM em São Manuel, existe uma entrada à esquerda, cruzando a outra mão da estrada. Passando por ali, logo à frente, você acessa a estrada principal para o santuário, na primeira entrada à esquerda. Neste trecho, fiz cerca de 15 fotos de montes de lixo espalhados ao longo da estrada, anexadas. São cerca de 15 fotos, senhores, anexadas aqui. Certamente, com uma verificação mais apurada dos restos, será possível identificar as pessoas que vêm agindo dessa forma, descartando seu lixo na natureza sem nenhum pingo de consciência. Sendo assim, por estarmos aqui tratando de... peço apoio dos senhores para que essa medida seja tomada com urgência. Eu preciso refazer o texto final aqui. Bicas, em 8 de abril de 2019, a Luiz Borges, vereador proponente. Em resumo, é isso. A indicação, senhor presidente.
Mas, essa indicação é 102. Joel Milhão Filho. 101, 102 e 103.
Boa noite novamente. Indicação 101 de 2019. Senhor presidente, solicito à mesa diretora que promova a reunião entre os vereadores, direção dos Correios e prefeitura para discutir sobre a entrega de correspondência em nossa cidade. Justificativa. Estive em contato com os Correios, que me informaram que as ruas de nossa cidade que não recebem entrega de correspondência e encomendas poderiam estar sendo atendidas se algumas medidas burocráticas fossem tomadas por parte da Prefeitura e da Câmara. Para discutir quais medidas são essas e o que podemos fazer para acelerar o andamento delas, solicito essa reunião. Em 8 de abril de 2019, Joel Melão Filho, vereador proponente. Indicação número 102. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria no termo regimental a seguinte indicação: que seja reparado meio fio na rua Santa Fé ao número 205, próximo ao número 205. Justificativo. Em atenção à reclamação dos moradores, apresenta essa indicação. Anexa a foto do local. Em 8 de abril de 2019, Joel Melão Filho, vereador proponente. E a indicação número 3 de 2019. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria no termo regimental a seguinte indicação: solicito que a fiscalização de postura apure e tome as devidas providências quanto ao acúmulo de lixo na rua Prefeito Oliveira Souza. Justificativo. Pelas fotos, podemos notar que existe muito acúmulo de lixo jogado na frente do terreno em comento. Peço a fiscalização que apure quem são os autores do ato e aplique as devidas punições. Faça esse pedido em atenção ao morador do apartamento em frente. Em 8 de abril de 2019, Joel Melo Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento do vereador Luiz Barbosa Borges, 24 de 2019.
Requerimento número 24, que solicita ao presidente da Câmara.
Para os requerimentos, eu fiz indicação em requerimentos. Não está constando, não? Eu apresento aí cedo.
Então vamos lá, Rafael. Fala o requerimento.
A indicação. Não, é porque hoje aparece que a funcionária Marília, eu sempre mando para ela, né? Ela teve que sair mais cedo, mandei para o Guilherme, mas eu mandei cedo. Senhor presidente, são duas indicações, tá? Indicação de número 105. Pela presente indicação, solicito da Secretaria de Educação, conjuntamente com a Secretaria de Saúde, que proceda a adesão do município ao programa Crescer Saudável. Justificativo, os municípios que aderiram ao programa Saúde na Escola 2019-2020 poderão aderir ao programa Crescer Saudável até o dia 12 de abril. O programa Crescer Saudável 2019-2020 consiste em um conjunto de ações a serem implementadas no âmbito do programa Saúde na Escola, com o objetivo de contribuir com a prevenção, controle e tratamento da obesidade infantil. Os municípios que aderirem receberão incentivos financeiros para realizar ações de vigilância nutricional, promoção da alimentação adequada e saudável, incentivo às práticas corporais e de atividades físicas e ações voltadas para a oferta de cuidados para as crianças que apresentam obesidade. Um conjunto de ações a serem implementadas no âmbito do programa Saúde na Escola, o Crescer Saudável tem o objetivo de contribuir com a prevenção, o controle e o tratamento da obesidade infantil, por meio de ações a serem realizadas no âmbito do programa para as crianças matriculadas na educação infantil e no ensino fundamental 1. A agenda é coordenada pelo SUS e conta com articulação intersetorial, primordialmente com a educação, em função da complexidade dos determinantes da obesidade e da influência dos ambientes no seu desenvolvimento. Ações a serem realizadas. 1. Avaliar o estado nutricional, peso e altura das crianças matriculadas na educação infantil e ensino fundamental 1, nas escolas participantes do programa Saúde na Escola. 2. Ofertar atividades coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável e de promoção de práticas corporais e atividades físicas para as crianças matriculadas na educação infantil e ensino fundamental, nas escolas participantes do programa Saúde na Escola. 3. Encaminhar as crianças identificadas com obesidade para intervenção e cuidado na rede de atenção à saúde do município. Os municípios que aderirem ao programa Saúde na Escola e se comprometerem com as ações e metas do programa Crescer Saudável receberão incentivo financeiro adicional ao custeio pago ao programa para a implementação de ações de prevenção e controle da obesidade infantil em escolares. Os recursos serão repassados fundo a fundo em parcela única anual. O montante de recursos a ser transferidos para cada município será definido de acordo com o número de municípios que aderirem ao programa, o número de escolares matriculados nas escolas e a prevalência municipal de obesidade em crianças menores de 10 anos. Para o segundo ano do ciclo, o repasse será proporcional à realização das ações e metas pactuadas na adesão e monitoradas pelo Ministério da Saúde. E a indicação de número 106, pela presente indicação, solicito da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo a aquisição de novas lonas para as barracas existentes da feirinha de sábado, bem como a aquisição de mais barracas. Solicito ainda que seja estudada a possibilidade de disponibilização de local e dia para que os feirantes e ou artesãos possam expor seus produtos na parte alta de nossa cidade. Justificativa, faço esta solicitação ao observar que, mesmo com a reforma das barracas, necessário se faz a aquisição de novas lonas e de novas barracas para valorizar nossos feirantes e artesãos, bem como oportunizar novos expositores. Creio também que seria interessante se criar um outro dia para que os feirantes possam expor em outro local da cidade, dando oportunidade também para os moradores da parte alta, ampliando seus negócios e aumentando o número de expositores e artesãos. Em 8 de abril de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação 107, do vereador Joel.
Boa noite novamente. Indicação número 107, 2019. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal que emita regulamentação de horário de funcionamento e uso dos cemitérios municipais e capela mortuária. Justificativo. É necessária essa regulamentação, pois o uso do espaço do cemitério, bem como horário de funcionamento, escala de trabalho dos servidores, precisa ser claramente definida a fim de atender da melhor forma os anseios da população. É em 8 de abril de 2019. Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso.
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento do vereador Rafael, do vereador Aloysio Barbosa Borges, 24/2019.
Mais uma vez, boa noite. Requerimento 24 é o seguinte: solicito ao presidente da Câmara que, ouvido o plenário, oficie a Secretaria Municipal de Administração solicitando da mesma as cópias digitalizadas de todos os contratos de pessoal feitos pela Diretoria de Recursos Humanos no ano de 2019. Justificativa. Faço esse pedido para conhecimento e análise das informações, sendo que cabia justificar, recontando sempre com o apoio dos pares, sala das sessões, em 8 de abril de 2019. Aloysio Borges, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Número 6. Vereador Joel.
Boa noite novamente. Requerimento 25/2019. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Que seja encaminhada a essa casa todo o processo resultante da sindicância instaurada pela portaria 193 de 4 de agosto de 2017. Justificativo. Faço essa indicação para conhecimento. Sala de sessões da Câmara Municipal de Bicas, 8 de abril de 2019. João Melo Filho, vereador proponente. Não é requerimento.
Obrigado, vereador. Vamos agora para o assunto urgente. Ah, tem a moção do vereador Rafael.
Senhor presidente, apresento a moção de número 9/2019, moção de aplausos. Solicito a concessão de moção de aplausos aos proprietários e funcionários da farmácia São Sebastião, pelos 60 anos de existência. Justificativa, apresento esta moção para homenagear a família e a todos que trabalham e trabalharam nesta empresa que há 60 anos presta bons serviços à nossa comunidade. A farmácia São Sebastião foi inaugurada em 5 de abril de 1959, sob a direção de Valtenci Stefani, que trabalhou por ininterruptos 35 anos, até a data de seu falecimento, em 2 de abril de 1994. Trabalhando com ele desde 1989, com 19 anos, sua filha caçula Rosana Nunes Stefani Ferreira, que prosseguiu na gerência até 2010. Em 2010, assumiu a filha Luciana Nunes Stefani Mazzucco e o neto Otávio Stefani Mazzucco, farmacêutico responsável pelo estabelecimento até a data atual. Entendo ser de muita importância o reconhecimento de empresas que se mantenham ao longo de longos anos, ao longo de anos em atividade em nosso município. Bicas, 8 de abril de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Assunto urgente. Alguém? Vereador Louro.
Como eu disse que toda semana eu ia lembrar um pouquinho desse assunto, para que os senhores tenham conhecimento, na semana passada eu fui chamado como informante pela comissão administrativa que foi instaurada pela prefeitura para investigar os operários flagrados no sítio da sobrinha do secretário de obras. Aí eu vim trazer uma novidade aos senhores, que eu apresentei na comissão na semana passada, que aparentemente eles estavam muito mal informados sobre todo o caso, mas eu entreguei na comissão dois prints de conversas mantidas por mim, que eu acho que eles estavam achando que a gente foi lá sem ter a certeza de que o servidor efetivo que estava lá não estaria de férias. E nesses prints, tem aqui uma conversa mantida no dia 24, portanto, 4 dias antes do flagrante dado, onde eu questiono a um servidor da prefeitura sobre se o funcionário Paulo Giovanni Dornelas estaria ou não de férias, e a resposta está aqui grafada em vermelho, dita assim, não estava de férias, recebeu integralmente com adicional de salubridade e horas extras os meses anteriores. Aí eu pergunto novamente, né, se naquele mês de janeiro ele estaria de férias, ele volta a afirmar que não. E um outro, que é mais gravoso ainda, na minha opinião, que foi no dia do flagrante. Depois que nós estivemos na Secretaria de Recursos Humanos, na Diretoria de Recursos Humanos, solicitando a folha de ponto que nos foi negada, às 4h10 da tarde, mais precisamente, esse mesmo servidor entrou em contato comigo e disse o seguinte: já mandaram colocar de férias a partir de 2 de janeiro. E logo depois disse o seguinte, o Nilson, que era o servente, mandaram cancelar o contrato que iniciou no dia 2 de janeiro. E depois excluí-lo da folha. É assim que funciona, senhores. É assim que funciona. Deram ordem. Ainda tem um outro trecho da conversa que não está aqui, que ele diz o seguinte também: os dois Fernandos estão reunidos nesse momento. O Fernando Chapéu, que participou da falsificação do documento, da assinatura das férias, né, e etc., aquela forjada que eles deram e mandaram para a gente aqui depois, participou. O chefe do setor de recursos humanos da prefeitura participou da farsa, diretamente. Nesse momento aqui que eu recebi essas mensagens, ele estava reunido com o Fernando, secretário de obras, tio da sobrinha, onde estavam os seus dois servidores da prefeitura, para resolver como é que eles iam dar a volta naquela lambança que a gente presenciou. Foi isso que aconteceu naquele dia. E isso estava guardado comigo desde então. Só apresentei na comissão. É mais uma coisa para vocês tomarem conhecimento, todos vocês que frequentam a casa, que assistem às reuniões, que ouvem as reuniões, que quando eu e o vereador Joel fomos, nos deslocamos até aquele lugar, a gente tinha certeza absoluta que o servidor Paulo Giovanni, que confirmou lá, não estava de férias. E depois do flagrante, fui informado que eles já tinham recebido ordem do Departamento de Recursos Humanos para forjar aquela folha que chegou aqui depois, dizendo que o servidor estava de férias. Hoje estão completando 70 dias dessa pouca vergonha. 70 dias dessa pouca vergonha. Que, na minha opinião, não me lembro e não me recordo de um caso de descaso com o poder público, com as finanças públicas, tão vergonhoso quanto esse, flagrado, seja lá por quem for. Não me recordo, nos últimos 30 anos que eu acompanho a política municipal, esse foi o pior dos casos. E o segundo pior dos casos também foi produzido neste governo, que foi o flagra lá do rapaz na praia com o carro da prefeitura. E a administração vai se desenvolvendo dessa forma, que os senhores veem. É um escândalo atrás do outro, é uma pouca vergonha, é um pouco caso que se faz com o que se paga de imposto na cidade. E a gente fica cada vez mais abismado, né, de como as coisas vão se desenrolando de lá para cá. Temos outras coisas a comentar, mas não vou gastar tudo hoje, não. Vou deixar um pouquinho para a semana que vem, para a gente lembrar que vai estar completando quase 80 dias na semana que vem do flagra dado. Muito obrigado, senhor presidente. Só isso.
Vereador Joel.
Pegando um gancho aqui da palavra do vereador Louro, eu também estive quinta-feira dando depoimento como informante na comissão que foi criada dentro da prefeitura pelas perguntas no intuito só de prejudicar eu, vereador Louro. Essa situação do RH, eu que coloquei no meu depoimento. Porque não pergunta sobre isso. A pergunta é só para prejudicar eu, vereador Louro. Não tem outra coisa. Eu ainda escutei lá de duas pessoas, de três pessoas da comissão, que essa situação de férias, um terço, às vezes o secretário demora a avisar que a pessoa está de férias, aí vem depois. Aí depois disso, como é que você vai responder alguma pergunta dos outros? Você prefere morrer o assunto, porque é uma pouca vergonha, né? Uma comissão querendo saber a verdade, defendendo a mentira. Aí não tem jeito. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Eu quero falar sobre o negócio das ações urgentes. Pode falar, Rafael.
Senhor presidente, é só para dar conhecimento, tomou posse a diretoria da 5ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente doutora Maria Cristina Souza Carreiro, vice-presidente doutor Fabiano de Almeida Cândido, secretário-geral doutor Tiago Monteiro de Mendonça, secretário-geral adjunto doutor Marco Aurélio do Vale, tesoureira doutora Elisane Mendes Campos. Foram também nomeados os advogados à frente das comissões. Acho interessante também, a OAB tem as comissões em diversos temas, né? Acho que até ajudaria... Que é isso? Tem que olhar isso, é aqui perto. A OAB também tem as comissões, e seria interessante as comissões da Casa, sempre que tiver um assunto relevante, convidar os advogados pertencentes a essas comissões, que poderiam acrescentar muita coisa, né? E nós temos também o programa lá, o projeto OAB Vai à Escola, a gente está conversando com a Secretaria de Educação para poder pôr em prática, né? Então, ficou definido o delegado da Caixa de Assistência dos Advogados, doutora Márcia Paulo de Campos, diretora da ESA, doutora Leise Silva Leite, assuntos penitenciários e direitos humanos, doutor Antônio Carlos Alves Taveira e doutor José Luiz Rodrigues de Oliveira, OAB Jovem, doutora Larissa Vitória Fernandes, doutor Rafael Bruno de Campos Gonçalves, direito do consumidor, doutor Ramon Aguinho Granado, doutor Franklin Rossi Felipe, fiquei honrado com o convite também, direito desportivo, doutor Fabiano de Almeida Cândido e doutor Rafael Cândido Aquino, e OAB Mulher, doutora Graziella Diverso Souza Custódio. Era esse o informe, senhor presidente, obrigado.
Senhor presidente, só por gentileza, aproveitar aqui do evento que aconteceu comigo e com a Edith aqui das Abelhas, pedir, Vossa Excelência, se pode fazer um ofício à prefeitura, porque me parece que tem no prédio, essas abelhas estão lá no prédio, do lado de lá, pedir para retirar, tem que chamar uma pessoa que entende, porque... para ver se a gente não tem mais esses eventos aqui, viu? Essas surpresas aqui. Pede a Vossa Excelência, pede para fazer, para retirar lá. Tem que chamar uma pessoa especializada, porque diz que tem muito mel. Até fiquei sabendo que tem muito mel. Esse pessoal que tira mel, né? Eles é que gostam. Tá? É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Eu queria fazer um comentário. Eu estive visitando a Rua da Olaria, porque meu irmão andou meio doente, então estive lá na Rua da Olaria. A Rua da Olaria se encontra numa sujeira, lixo para tudo quanto é lado, a quadra abandonada. Tem uma vizinha lá, que a água, o Joel já comentou isso aqui outras vezes, que a água cai na calha, vai em cima da casa da mulher, coitada, que destruiu os móveis da mulher, tudo. Maior sacanagem. Eu acho que uma coisa fácil de arrumar. Eu não sei como o prefeito vai fazer com essas quadras, porque essas quadras estão muito abandonadas. Não sei se é a casa de colocar algum vigia, ou fechar, ou dar a chave para alguém abrir e fechar. Eu sei que ele fez a quadra, entrega para a população, mas infelizmente a população deixa para lá e faz até a necessidade dentro das quadras. É só isso, Rafael. Mas agora eu queria comentar, parabenizar aos gestores lá do Hospital São José, que eu estive lá, meu irmão está internado, pela limpeza que está, os quartos tudo arrumadinho. Meus parabéns aí, Thiago, pela turma que está trabalhando lá, que você conseguiu fazer aquele trabalho lá. É só isso. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Está em primeira discussão e primeira votação, PLO 15/2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 255.889.023 e dá outras providências, cobertura da quadra do bairro de Solanha. Em discussão. Vereador Tiago.
Boa noite a todos presentes. Só comentar que isso é uma emenda do deputado Mareringe, lá para o prefeito resolveu destinar lá para o Gilson Lama. Era essa emenda que a gente tinha o nosso sonho lá de fazer a quadra da abelha, mas infelizmente a gente não teve êxito, então foi mandado para a prefeitura e o prefeito escolheu o bairro Gilson Lama lá para a cobertura. Vou fazer um comentário aqui, a gente teve os vereadores Joel, Louro, só nós três? Chamaram lá para a gente ver no dia que choveu lá e tem uma água que desce lá. Então, assim, seria o momento de, com a cobertura, com a obra que vai se fazer lá, que eles dessem jeito nessa água que cai lá, porque vai muito barro para a quadra e chuva pesada assim fica possível de praticar qualquer coisa lá. Então, que eles aproveitem essa emenda aí para cobertura, para realizar essa obra lá. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Em discussão?
Posso, presidente.
Vereador Rafael.
Não, é, rapidamente, até foi fora da ordem do vereador. A gente está votando. É só para parabenizar, né, por intercessão do Thiago, o grupo político dele, o apoio do deputado. É um sonho antigo lá dos moradores, eles sempre cobram, né? Sempre que a gente vai lá, eles cobram o que era a única quadra que estava sem cobertura, né? E vai ser, eu tenho certeza que vai ser muito importante para a comunidade, não só questões esportivas, mas organização da comunidade. E essa situação, eu estava até conversando com o prefeito, já fiz até uma indicação há tempos atrás, para aproveitar, igual você falou, né, que não adianta cobrir, que realmente tem chuva, suja a quadra toda, então campeonatos tem, às vezes tem que transferir de lá para outras quadras, né, de se criar, de repente até fazer uma arquibancadazinha atrás ali, com escoamento de água. Acho que eles estão pensando nesse projeto também. E parabéns.
Obrigado, vereador. Vereador Louro.
É, senhor presidente, só para não perder o costume, lembrar a Vossa Excelência que a presidência, em nome dessa casa, oficia ao deputado federal Mário Eríndia, agradecendo pela indicação da emenda, fazendo jus, logicamente, aos votos que ele recebeu em nossa cidade, e agradecendo em nome da Câmara e do município de Bicas. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 8 de 2019, aprovado por unanimidade, em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 16 de 2019, que autoriza...
Ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Falou que está aprovado o projeto número 8. Aqui na nossa pauta está constando o número 15.
Então está aprovado o projeto número 15 de 2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. É porque está 8. Está 8. Aqui foi feito errado aqui. Ah, tá. Então vou para aqui agora, né? Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 16 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$12 mil e da outras providências. Curso de formação de serviço da área de saúde. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 16 de 2019, aprovado por unanimidade. Em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 20 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$13.800 e da outras providências para a manutenção do Poço Artesiano de Santa Helena. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 20 de 2019, aprovado por unanimidade. Em primeira votação. Está em discussão as indicações. Aloysio, 104/2019.
Pela senhor presidente, o 104 é o do lixo, né? Essa colocação de Vossa Excelência é certa mesmo, de você verificar o lixo, porque a gente teve uma situação na estrada e foi feita a verificação e a gente conseguiu chegar em quem estava julgando pelo tipo de lixo que tinha lá, você entendeu? Então, isso é importante, porque lá a pessoa joga uma conta, joga alguma coisa que dê para identificar a pessoa que está jogando. Acho um absurdo isso, você passar nas estradas e ter que encontrar com lixo esparramado. Passa caminhão, ou se atrasa ou se chega na hora certa, mas tem caminhão de lixo na cidade. Não justifica, igual às vezes acontece, as pessoas saírem aqui de Bicas e lá na estrada do 44, jogar sacos e sacolas de lixo na estrada, na beira da estrada, só porque é uma estrada vicinal, né, uma estrada de menos movimento. Então, assim, isso é um trabalho que realmente tem que alertar as pessoas sobre isso. Não se admite esse tipo de coisa mais. Parabenizo Vossa Excelência pela indicação, tenho meu total apoio e tenho a minha total repúdio a essas pessoas que não sabem utilizar de forma correta o serviço público da sua cidade. Tem o serviço público, não é para esse tipo de coisa. Não é para jogar lixo, para prejudicar manancial, prejudicar o meio ambiente, né? Trazer dengue, porque você joga e tem um pote, e tem uma garrafa, e você traz o quê? Dengue. Então, cumprimento, Vossa Excelência, tem meu total apoio.
Vereador.
Muito obrigado, senhor presidente. Claro, à vontade.
Parabenizar o vereador Louro. As pessoas estavam pedindo bastante aqui na cidade também, né, com relação ao lixo. As lixeiras nas praças, né, eu fiz a solicitação, agradeci à administração que colocou em alguns pontos, né, algumas lixeiras. Esperamos que as pessoas não depredem, né, que é importante isso. E essa questão do meio ambiente também é um caso muito sério. A gente vê o desrespeito dentro da cidade, né? As pessoas colocando... a gente está com muito problema com a coleta de lixo, né? Eu não sei se vai ser feita uma discussão, uma audiência pública, conforme foi ventilado aqui, né? Porque os problemas, às vezes, amenizam um pouco, mas sempre tem um ou outro problema, né? Então, essa questão do meio ambiente ainda fica mais difícil, fica mais longe das vistas de fiscais, das pessoas, né? E essas pessoas procuram justamente por isso. Mas tem o meu apoio também, vereador Louro, para que se possa fazer uma investigação, apurar os responsáveis, né? Não só lá, em outros ambientes, porque aí já é um caso de crime ambiental, né? O artigo 54 da Lei 9.605, de fevereiro de 1998, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou destruição significativa da flora. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Se o crime é culposo, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Se o crime, parágrafo 1º, parágrafo 2º, se o crime... Inciso 1, tornar uma área urbana ou rural imprópria para...